Olá, meu querido aluno ou aluna, como você está? Tudo certo por aí do outro lado? Bom, espero que você esteja completando, né, nossas técnicas de estudo para que você possa absorver o máximo os conteúdos aqui da aula que nós estamos passando, né? Conto com você para que a gente tenha os melhores resultados, o que a gente colha as melhores frutas, beleza? Então, já pega seu caderninho aí, sua caneta, prepara para repetir a pronúncia de tudo. Vamos continuar a nossa jornada para a fluência, né, na língua mais importante do mundo, que é a língua inglesa, beleza? Shall we? Let's go! Bom, então chega de papo. Vamos falar sobre o gerúndio. O que que é esse tal de gerúndio? Quem é esse cara aí que estamos falando tanto dele no curso e a gente ainda não teve uma aula só sobre isso? Então, chegou o momento de você tirar todas as dúvidas e conhecer o famoso gerúndio. Vamos lá? Bom, gerúndio é um nome meio estranho, né? Parece o nome de um tio que a gente tem na família, não é verdade? Teve uma vez, gente, que eu vi uma piada que a menina foi estudar inglês, né? Fazer faculdade de letras, inglês. E nessa faculdade, né, o estudo de regra gramatical é muito aprofundado, né? E ela falava sempre brincando: caramba, mas que porcaria de gerúndio é esse? Esse era o nome do meu tio, ele morreu baleado. Gente, pode parecer super sem graça agora contando aqui, mas foi engraçado porque eu vi um vídeo. Depois, se vocês jogarem na internet, talvez vocês achem esse vídeo. Brincadeira um pouco trágica, mas muito engraçada, né? Aqui no nosso assunto do gerúndio. Bom, então, chega de papo, vamos avançar aí, vamos começar a nossa aula, não é? Gerúndio, gente, é uma das formas nominais do verbo, né? Bem como o particípio, o infinitivo, que nós acabamos de estudar, e o particípio a gente vai estudar na aula seguinte, tá? Uma vez que ele não faz parte de nenhum tempo ou modo verbal, ele transmite ao verbo a ideia de ação, a ideia de ações prolongadas ou que ainda estão em desenvolvimento, tá? Pode ser uma ação prolongada, por exemplo, running, correndo no parque, running in the park, é uma ação prolongada, você fica ali 40, 30, 40 minutos correndo, né? Ou uma ação que ainda está em desenvolvimento, making the cake, fazendo bolo, você ainda está ali no desenvolvimento do bolo, beleza? Então, é importante a gente lembrar que a utilização do gerúndio em inglês, ele se difere do uso no português, tá? Na língua inglesa, o uso é marcado pelo acréscimo da partícula ing no final do verbo, ok? Então, dito isso, vamos avançar aí na aula. Você está acompanhando o conteúdo por escrito comigo. Enquanto eu falo, você faz a leitura, repete a pronúncia em voz alta e associa as palavras, tá? Olha, vamos ver algumas possíveis utilizações do gerúndio, tá? Podemos usar o gerúndio em diferentes situações na língua inglesa. As três principais são: primeiro, atuar como um substantivo, né? Ele pode ter essa função de atuar como substantivo. Ele pode atuar como um sujeito. É, como sujeito, a gente vai ver ainda isso, ó. E também pode atuar como um complemento, tá? Ou como um predicado de uma oração para complementar outros verbos, tá? Agora você deve estar super confuso aí, não é verdade? Então vamos começar a ver nossos exemplos, que assim sempre clarifica melhor na nossa cabeça, né? Então, olha, vamos ver aí a primeira utilização do gerúndio como substantivo, tá? Nesse caso, o verbo com a partícula ing no final, ele passa a ter não o sentido de verbo, mas sim o sentido de substantivo, tá? O sentido de gerúndio, ó, esse nome tá na minha cabeça. Então, o verbo com a partícula ing, ele passa a ter um significado de substantivo. Vamos ver os exemplos aí, as frases, para a gente entender direitinho, que sempre fica ótimo. Ó, primeira frase: Swimming helps me to focus on what really matters. Swimming helps me to focus on what really matters. Nadar, né? Nadar me faz focar no que realmente importa, né? É quase um processo terapêutico aí para a pessoa, tá? Então, olha, swim, essa palavra que está destacada aí na frase, swim significa nadar, que é o verbo, a ação nadar. Só que swimming, que seria nadando, né? seria uma ação em desenvolvimento, que é nadar nadando, né? Só que aí ele não está sendo aplicado como nadando. Nadando me faz focar no que realmente importa. Não, né? Ele está sendo aplicado como um substantivo, tá bom? Nem esse nadar, esse em português aí, não é um verbo. É nadar ali o momento, tá? Não é a ação de bater os braços, tá bom? Então, swimming helps me focus on what really matters, ok? Olha a segunda frase aí, olha. Painting was the most important thing to her, but now she's going to college and forgot about it. Então, repetindo, ó. Painting was the most important thing to her, but now she's going to college and forgot about it. Né? Então, pintar era a coisa mais importante para ela, mas agora ela vai para a faculdade e esqueceu isso, né? Então, olha, painting é o verbo paint, pintar, e painting seria uma ação de desenvolvimento pintando, só que nesse caso ele está sendo aplicado como um substantivo, que é tradução de pintar, né? Normal, só que não é o ato de pintar, é o momento que aquilo traz, tá bom? É como se fosse um hobby. Beleza? Então, painting está sendo aplicado nesse sentido, o verbo paint no gerúndio, com o sentido de substantivo, tá bom? Olha aí, olha, próxima frase para a gente entender melhor. One of the most exciting and relaxing things to do on vacation is traveling. One of the most exciting and relaxing things to do on vacation is traveling. Repete a pronúncia comigo, né? Enquanto eu falo, você acompanha a escrita, associa as palavras e repete a pronúncia em voz alta para treinar o seu inglês, a sua fala, tá? Então, ó, vamos ler mais uma vez essa última frase aí, olha. One of the most exciting and relaxing things to do on vacation is traveling. Uma das coisas mais animadoras e relaxantes para fazer nas férias é viajar, tá? Então, traveling, que é a palavra destacada aí, significa, é do verbo travel. Travel significa viajar e traveling seria essa ação de viajar em andamento, né? Seria viajando. Só que aí ele não está sendo aplicado com esse sentido de verbo e sim com o sentido de substantivo, tá? Então, uma das coisas mais animadoras e relaxantes para fazer nas férias é viajar, tá? Você não está falando do verbo que você vai viajar, você está falando do momento ali de viajar, a ação, tudo que
Bom,
aquilo
então,
envolve,
como a gente pôde
beleza?
perceber, né?
Os verbos swimming, nadando, painting, pintando e traveling, viajando, eles adotam sentidos de substantivo, porque a gente não está falando da prática em si, e sim do benefício que a prática traz, tá? O benefício de nadar, de pintar, o benefício de viajar, beleza? Se você ficou com dúvida, volta um pouquinho a aula aí, vê os exemplos de novo e veja agora aplicando esses exemplos como substantivo, como não a prática, mas sim o benefício que a prática traz, tá bom? Bom, então vamos continuar aí nossa aula, vamos avançar e ver outra utilização, né, do gerúndio que se dá quando utilizamos com preposições, beleza? Com as preposições, existem algumas fórmulas para facilitar o uso do gerúndio na língua inglesa. Vamos ver aí, olha. Nós temos o adjetivo mais uma preposição mais o verbo no gerúndio, tá bom? Então, ó, primeira frase aí, nós temos. I am not afraid of going out late because I live in a safe neighborhood. I am not afraid of going out late because I live in a safe neighborhood. Eu não tenho medo de sair tarde, pois moro em um bairro seguro, né? Então, olha, afraid, né? Toda essa parte aí que está destacada na frase, afraid significa com medo, né? Afraid, com medo, né? Medroso. É um adjetivo. Of é a preposição, né? De, of. E going. Going é o verbo no gerúndio. É o verbo go, ir, e going, indo. Só que aí a gente não traduz como eu não tenho medo de ir indo tarde, pois moro em um bairro seguro. Não. A gente só traduz como a ideia. Ah, eu não tenho medo de sair tarde, pois eu moro em um bairro seguro, tá bom? Olha a próxima frase de exemplo aí, olha. My mother was worried about paying the bills, but I told her I will help her this month. My mother was worried about paying the bills, but I told her I will help her this month, né? Minha mãe estava preocupada com o pagamento das contas, mas eu disse a ela que ajudaria esse mês. Então, worried, preocupada, o um adjetivo, about, né? Sobre, com alguma coisa, que é a preposição, e o verbo aí, pay, pagar, no gerúndio, paying. Que paying seria pagando. Só que a gente não traduz como minha mãe estava preocupada sobre pagando as contas, né? Mas a gente não traduz dessa forma. Então a gente utiliza aí minha mãe estava preocupada com o pagamento, né? Com pagar as contas, beleza? Então presta bastante atenção nesse uso do gerúndio aí, que ele é diferente, não é praticando a ação, mas sim ali o que a ação envolve, né? Não é pagando, e sim o pagamento, tá bom? Olha aí a última frase aí dessa característica para a gente entender melhor. Olha. John was tired of working on weekends, so he got another job. John was tired of working on weekends, so he got another job. John estava cansado de trabalhar aos finais de semana, então ele arrumou um outro emprego, né? Então, olha, tired, cansado, é um adjetivo. Off, que é a preposição de, né? E work é o verbo trabalhar. Working, trabalhando, né? Só que aí não está sendo aplicado com esse sentido de ação, e sim com o sentido do que envolve a ação, né? Então, a gente não traduz como. John estava cansado de trabalhando nos finais de semana, né? Não existe isso. Então a gente traduz como John estava cansado de trabalhar aos finais de semana, tá bom? Não é a ação de trabalhar, mas sim ali o que traz a ação, ok? Então, como a gente pode perceber nas frases que nós colocamos um adjetivo e depois a preposição, o verbo entra no gerúndio, tá? Afraid of going, worried about pain, tired of working. Beleza? Tranquilo, né? Adjetivo mais preposição, verbo no gerúndio. Agora vamos ver a utilização com substantivo mais preposição, tá? Ao invés de um adjetivo mais preposição, vamos ver aí a aplicação de um substantivo mais preposição. Ó, primeira frase de exemplo aí, olha. I have chances of being promoted this week. I am very happy about it. I have chances of being promoted this week. I am very happy about it. Eu tenho chances de ser promovido essa semana. Estou muito feliz com isso, né? I have chances of being promoted this week. Então, chances é um substantivo, chances, né? Of é a preposição, né? De. E being é sendo, né? Só que aí a gente aplica com o sentido be, de ser, né? Só que fica no gerúndio justamente por causa dessa formação. Substantivo mais preposição, tá? Porque seria incorreto se a gente falasse I have chances of be promoted this week. I have chances of be promoted this week. Se a gente fosse traduzir palavra por palavra, ficaria correto. Eu tenho chances de ser promovido. Chances of be promoted. Mas não, a gente não conjuga dessa forma na língua inglesa. E você tem que pegar isso, que depois de um substantivo com preposição, o verbo tem que estar no gerúndio, embora ele não signifique a ação sendo praticada, e sim ali o que rege essa ação, tá bom? Então, being, ser, beleza? Próxima frase de exemplo aí, olha, nós temos. Susan has her reasons for behaving like that. I don't blame her. Susan has her reasons for behaving like that. I don't blame her. Então, Susan tem seus motivos para agir assim. Eu não a culpo, né? Então, olha, reasons é o substantivo, for é a preposição, né? Para. E behaving. Behaving é comportando, agindo, né? E aí. A gente não está aplicando com esse sentido de ação, de comportando, de agindo. Não. A gente está aplicando ele com o sentido ali de agir, tá? Então, olha, Susan tem seus motivos para agir assim, ao invés de Susan tem seus motivos para agindo assim, ok? Então, depois de um substantivo com preposição, o verbo tem que estar no gerúndio, mesmo que ele não faça esse sentido de ação ali em andamento, tá bom? E última frase aí de exemplo, nós temos, ó. I thought of giving up football, but I can't. I thought of giving up football, but I can't. Eu pensei em desistir de futebol, mas não posso, não consigo, tá? Então, olha, thought é um pensamento, né? Pensando. E aí a gente tem o substantivo thought, mais a preposição of. E giving, do verbo give, dar. Giving, dando. Só que aí, giving up, quando a gente tem esse up, não é desistindo, dando para cima. Não é nada de dando para cima. E sim desistindo, tá? Give significa dar e give up é desistir, tá bom? Então, toma cuidado aí com essa expressão quando ela é adicionada na frase, tá? A gente vai ter aula mais pra frente que a gente vai falar só desses casos de pequenas partículas que são adicionadas aos verbos e fazem outro sentido, né? A gente já teve aqui sobre os verbos frasais, só que a gente vai se acostumar e se aprofundar mais nesse assunto mais pra frente, tá? Então, olha, repetindo aí a frase. I thought of giving up football, but I can't. Eu pensei em desistir de futebol, mas não consigo, beleza? Tranquilo, né? Podemos observar e perceber aí que quando nós temos um substantivo mais preposição, o verbo tem que estar no gerúndio. Chances of being, reasons for behaving, thought of giving, beleza? Show? Vamos então avançar aí, né? E ver agora o uso do gerúndio depois de um verbo mais uma preposição, né? Então, verbo, preposição mais verbo, o segundo verbo, quando tem uma preposição antes, ele entra não com o to, com a partícula to, como nós aprendemos lá no, na aula anterior do infinitivo, mas ele entra no gerúndio, tá? Então, repetindo aí, dois verbos seguidos e uma preposição no meio. O segundo verbo vai estar no gerúndio, tá? Anota isso no seu caderno. Dois verbos seguidos com uma preposição no meio, o segundo verbo vai estar no gerúndio. Pronto, aí você vai tirar onda. Beleza? Vamos ver aí a primeira frase de exemplo, olha. I think about going back to college all the time. I think about going back to college all the time. Eu penso em voltar para a faculdade o tempo todo, né? Então, olha, think é o verbo pensar. I think, eu penso. About é a preposição, né? Sobre alguma coisa, né? E going é ir. Só que aí ele está sendo aplicado com o sentido de voltar. Going back, tá? O back significa costas ou voltar. E going back é você voltar para algum lugar. E aí, no caso, é a faculdade, beleza? Então, think é o verbo. About, preposição. E going é o segundo verbo que tem que ser aplicado no gerúndio por causa dessa preposição aí no meio, ok? Olha a segunda frase de exemplo aí, olha. You must apologize for being so rude. You must apologize for being so rude. You must apologize for being so rude. Você precisa pedir desculpas por ser tão rude, né? Então, apologize é um verbo de pedir desculpas, né? For é a preposição por e being é quando você é, né? Por ser, tá? Então, being não é por sendo, é por ser, beleza? Só tá no gerúndio porque a regra gramatical da língua inglesa exige que ele esteja no gerúndio, justamente por essa característica aí. Verbo, preposição, o segundo verbo tem que estar no gerúndio, tá? Olha aí, olha, terceira frase de exemplo. I thank my father for being so participative in my life. I thank my father for being so participative in my life. Eu agradeço meu pai por ser tão participativo na minha vida, né? Então, thank é você agradecer, um verbo. E aí, o segundo verbo não está necessariamente colado, né? A preposição não está necessariamente colada, mas ela é a próxima aí que aparece. Então, ela faz essa ligação junto ainda, tá? Então, for, preposição, né? Por, para. E being, ser, não quer dizer sendo, tá? Be É ser, been é sendo, mas esse been aí, ele está sendo aplicado somente no gerúndio por causa da regra gramatical, porque ele significa ser, tá? Não faria sentido a gente traduzir como eu agradeço meu pai por sendo tão participativo na minha vida, não faz sentido, né? Então, a gente entende aí que esse been, ele significa ser, beleza? Podemos perceber, então, que verbo mais preposição, o segundo verbo, ele deve estar no gerúndio. Think about going. Apologize for being. Thank for being. Beleza? Vamos então agora ver aí, olha, o próximo e último uso do gerúndio, que é quando ele aparece, né, depois de algumas expressões e verbos, tá? Aí você vai falar, professor, como é que eu vou saber quais são as expressões e quais são os verbos que tem que aparecer para o verbo estar tá no gerúndio? É simples, praticando, absorvendo conteúdo e observando. Aqui você está entendendo como funciona na teoria. E aí você vai colocar a mão na prática para poder absorver bem e ficar craque no assunto, tá? Não tem como você sair dessa aula sabendo todos os verbos que devem ser utilizados no gerúndio. Não. Isso você pega com o tempo. Conforme você lida com o inglês, conforme você tem conteúdo em inglês na sua vida, tá? Então preste bastante atenção nisso. Bom, vamos ver então aí essa última classe de uso aí do gerúndio, onde ele aparece depois de algumas expressões e verbos específicos. Olha, primeira frase aí, olha. I am used to going to school by bus. I am used to going to school by bus. Estou acostumado a ir à escola de ônibus, né? Então, used to é uma expressão, tá? Used significa usado, né? To é uma preposição para, né? Só que used to, ele tem o sentido de estar acostumado. Por exemplo, I'm used to drink coffee in the morning. Estou acostumado a beber café de manhã. I'm used to go to the mall. Estou acostumado a ir ao shopping, tá? Então, o used to é uma expressão que significa acostumado, ok? Então, olha, quando a gente tem essa expressão used to, o verbo que vem em seguida, ele vem no gerúndio, tá? Going, go significa ir, going, indo. Só que aí ele não pode ser traduzido como indo, porque ele só está no gerúndio seguindo a regra gramatical, tá? Porque ele significa go. I am used to going to school by bus. Estou acostumado a ir à escola de ônibus, tá? Se a gente falasse, traduzisse como estou acostumado a indo à escola de ônibus, não faz sentido, né? Então é só você observar sempre essa tradução, beleza? Vamos ver aí a segunda frase de exemplo, olha. He objects to traveling to Europe during the winter. He objects to traveling to Europe during the winter. Ele faz objeções, ele tem como objetivo viajar para a Europa durante o inverno, né? Então, objects to é uma coisa que você objetiva, é uma coisa que é o seu objetivo. Quando a gente tem essa expressão, o verbo ele é aplicado no gerúndio, embora ele não tenha o sentido de ação. Traveling significa viajando, do verbo travel, viajar, só que a gente não traduz como viajando. Ele faz objeções a viajando para a Europa durante o inverno. Não tem sentido, né? Então a gente pode entender que traveling ele só está no gerúndio por causa da regra gramatical da expressão objects to. E aí ele tem o sentido de viajar e não viajando, ok? Olha aí, olha. Última frase de exemplo para a gente fechar com chave de ouro esse assunto, nós temos. They imagine of living their lives, desculpa, aí é lives, que é vidas. Live seria se fosse morar, tá? Então, repetindo a frase. They imagine of living their lives in Miami in a big house. They imagine of living their lives in Miami in a big house. Eles imaginam viver a vida deles em Miami, em uma casa grande, né? Então, imagine of, imaginar alguma coisa. Essa é mais uma expressão em que o verbo que vem acompanhado dela tem que estar no gerúndio, embora não indique uma ação sendo praticada. Então, imagine of living não é imagina de viver, né? Não é isso. É imagina viver. Imagina, não é imagina de vivendo. Living seria vivendo, né? Live é o verbo original, significa viver. E living significaria vivendo. Mas they imagine of living não é eles imaginam vivendo, é eles imaginam viver, tá bom? A gente já aprendeu isso, né? Então, chegamos aí ao final da nossa aula, né? Super tranquilo. Deu para pegar bem o gerúndio, né? Entendermos as formas de aplicação dele, entendermos que nem sempre ele pode ser uma ação, né? Às vezes ele pode ser ali o sentido de ideia da ação, mas não a ideia sendo praticada. Por exemplo, eles imaginam viver, é a ideia da ação, mas não é a ideia, não é a ação praticada, não é vivendo, é a ideia da ação, viver, ok? Então, olha, vou deixar aí alguns materiais complementares em anexo para vocês verem mais exemplos, se aperfeiçoarem mais, né? Eu sempre gosto de deixar material em anexo porque eu não sou o rei da verdade, né? Existem muitas outras fontes de conteúdo que pode acabar até te ajudando a pegar a ideia aí da aula, tá? Então, olha, não deixa de copiar as frases para o seu caderninho que nós vimos aqui na aula de exemplo, as formas de aplicação de cada uma do gerúndio, tá bom? E também criar algumas frases aí por conta própria, né? Bora botar a mão na massa, remexer aí do outro lado, não é verdade? Quero ver então pelo menos no mínimo 30 frases. E se você quiser ir num nível hard, num nível forte, eu quero que você crie 50 frases. E eu sei que você é muito capaz, criativo, vai pegar como base as frases de exemplo da aula, vai criar suas próprias, não é? Você vai se exercitar aí, se aventurar na língua inglesa, colocar a mão na massa, porque é isso que vai te fazer ter resultado. Como é que você vai falar inglês, formular uma frase, né? Ali no dia a dia, conversando com um nativo, com um fluente, alguma coisa assim, se você nem está praticando aqui a criação por conta própria de frase. A criação por conta própria de frase, você pode considerar como uma conversa. Numa conversa você não cria frase na hora? Pum, 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 criando frase? Então, senta aí, ó, cria umas frases por conta própria, finge umas conversas loucas na sua cabeça sozinho, mas pelo menos é para você praticar o que a gente está aprendendo, tá bom? Então, ó, não deixa de fazer o estudo ativo, não adianta nada você vir aqui, ouvir o conteúdo da aula, aprender como fazer, mas não colocar a mão na massa. Eu já falei lá do padeiro, né, que faz um curso de padeiro, mas nunca botou a mão na massa para fazer um pão. Não adianta nada, as duas coisas têm que andar junto, né? Porque senão entra no ouvido e sai no outro, você não absorve nada e não é isso que eu quero. Eu quero que você pratique o estudo ativo para você memorizar melhor, raciocinar em inglês e chegar à fluência. Esse é o nosso segredo, tá? Nosso segredinho. Só compartilha com quem você chamar para fazer o curso com você. Quem você indicar aí, ó, seus amigos, seus parentes, dentro da escola, do trabalho, indica para fazer o curso, só compartilha o segredo com eles, treina com eles, que é sucesso. E se tiver dúvida, claro, a gente está sempre à disposição, segurando na sua mão nessa linda caminhada, nessa jornada até a fluência, ok? Então, um beijo, um abraço, até a próxima aula. Tchau!